Tribune de Mondial.
Taille au patrocinio.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribune de Mondial. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna do Mundial. E como todas as coisas boas têm um fim, esta é a última edição da Tribuna Desportiva, Tribuna do Mundial, em fase final do Mundial. Vamos estar consigo, como habitual, habitualmente até muito perto das 23 horas. Seja bem-vindo. Vamos falar muito de futebol, e nomeadamente da fase final do Mundial, que terminou ontem com a vitória da Espanha. Para já, vamos saudar toda a gente, porque os nossos convidados são os que estão à nossa frente, aqui em estúdio, à margem do Florentino Júnior, que é um futebolista universitário dos Estados Unidos, que o Marcos já vai falar dele daqui a pouco. Mas para já, vamos então falar, ou pelo menos saudar, o Armindo Faria. Olá, Armindo.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Está tudo bem contigo, certo?
Tudo bem.
As férias estão quase?
Mais 15 dias.
Mais 15 dias. No fim do ano, no fim do mês.
No fim do ano, é isso.
Do ano desportivo. Do ano desportivo.
Exatamente.
Aliás, está quase a começar, não é? Já na próxima semana, já de quinta-feira, começam as pré-eliminatórias do Benfica. E do Braga também.
E do
já
Braga,
agora.
Exatamente.
Olá, Nuno, como é que estás? Tudo bem?
Olá, boa noite a todos.
Está tudo bem? Obrigado por teres vindo, Nuno.
Está tudo.
Está tudo bem?
Este está nas portas férias.
Eles estão-se a portar bem contigo ou não? Porque se não tiverem a portar-se contigo.
Mas eu não posso dizer isto, pá, tenho só falar em off. É fácil, pá.
Em todo caso, muito obrigado. No férias, quando? Já agora?
Dentro de 4 dias.
4 dias, maravilha.
Final já, estás
a já estás a ver aí os biquínis. Oh, não, desculpa, já estás a ver aí as praias. As praias. Estás a ver aí as praias já.
Oh, Cristina, se estás a ouvir isto, desliga-te.
Não sei onde é que foste para esta palavra, mas...
Foste tu que me disseste, foste tu que me disseste para dizer.
Não disse nada disso, pá. Espero ver muitos, pá. É normal.
Sim.
Aproveitar um bocadinho o sol,
em todo
a praia... Desfrutar um bocadinho.
Ele está a ver com os olhos, como todos nós.
Obrigado, Nuno, por teres vindo, em todo caso. Henrique, Henrique Matos, olá. Que não é o filho do Nuno Matos, não, não senhor. É o Henrique Matos.
Henrique, sobrinho.
Olá, Henrique, está tudo bem?
Matos.
É isso tudo.
Boa noite a todos. E viva a Espanha.
E viva a Espanha, exatamente.
Eu sou um bocado espanhol, passo por Espanha para as viagens de carro que eu faço todos os anos.
Eu também gosto muito de espanhóis e das espanholas, sobretudo.
Exato, estás a ouvir, não está a brincar.
Sim, estou a brincar, claro que estou a brincar. Temos connosco um jogador que foi formado. Não. Ele já está a rir, não, mas vamos primeiro ao Marco. Olá, Marco, está tudo bem contigo? E o teu vianense, como é que está?
Buenas noches a todos. Hoy estoy muy feliz porque ganamos nuestro entrenador Roberto Martínez fue campeón del mundo.
Es verdad, yo vi una imagen circular. Ustedes no fueron campeones, pero yo sí.
Es preciso saber que en el norte estamos muy ligados a Galicia y es un placer partilhar también esa parte del norte de Portugal con los galegos, Minho, Galicia, un poco mesmo. Coisa. Duas notas rápidas. Homenagem ao Kevin Keegan, que acabou por falecer hoje. E já que tivemos aqui uma orgia de futebol durante um mês e tal, e como estamos a acabar e estamos todos um bocadinho exaustos, tu dizes que foi um prazer, não sei se foi realmente um prazer um mês e tal de competição, o presidente da CONMEBOL, que é da Federação da América do Sul, anunciou que o Mundial 2030 vai ser com 64 equipas. Estás pronto para um mês e meio?
Pronto. Mas já anunciou, a sério?
Sim, o presidente da CONMEBOL anunciou Mundial 2030 com 64 seleções.
Pois, porque vai haver esse Mundial vai haver dois jogos na América do Sul, certo?
Sim, três.
Três,
porque é o centenário.
Exatamente.
Paraguai, Argentina e Uruguai.
Exatamente.
Mas, em princípio, se vai mesmo para 64, porque vai haver agora um voto, o Infantino disse que queria 64 e ele tem a maioria de qualquer modo.
E sabes o que é que ele quer, não sabes, Marco? A China e a Índia no Mundial.
Exato, exato. A China, a Índia, esses países todos que não estão e que poderão certamente ir. E em termos de receitas, o próprio Donald Trump já disse que foi em termos de receitas o Mundial com mais rentabilidade.
Ô Marco, só uma questão. Vai haver fase de qualificação, não é mesmo? Vai haver fase de qualificação?
Sim, já vamos falar disso. Deixa-me só apresentar ali o melhor. O jogador do... Não, estou a brincar.
Sim, fiz
ele
jogador.
Ele foi... onde, como é que é? As camadas jovens, passou pelo, imaginem, não foi no Benfica, não senhor?
Não?
Não, não foi no Benfica, foi no Damaiense.
Damaiense.
Damaiense, Sintrense.
Exatamente.
1 de dezembro, Torriense, Fátima, certo?
Certíssimo.
Lusitanos. E Lusitanos.
Que 1 de dezembro também, sim.
E capitão de Lusitanos.
E capitão. Torriense, Fátima.
E agora treinador da equipa B do Lusitanos. Olá, Walter Viegas.
Olá, muito boa noite a todos. Sempre muito um prazer estar aqui com vocês.
Até que enfim, até que enfim. Já andava a correr atrás de há muito tempo, não sei se sabes.
Já andava aqui muito pó para limpar.
O Walter tem uma camisola interessante. Aliás, tem uma camisola dos vencedores. Porque a Adidas foi quem venceu este Mundial. Venceu o primeiro lugar, o segundo lugar.
Bom, antes de vocês começarem todos a falar...
Em futsal.
Ah, exatamente. Antes de vocês começarem todos a falar, deixa-me só passar aqui um sonzinho, porque ontem acompanhámos, claro, o relato do embate entre a Argentina e a Espanha. Vamos recuperar no minuto e 43.
Bola colocada ao centro, as peças dispostas no tapete verde do MetLife Stadium, contagem decrescente para o apito inicial e a partir de agora está a contar a Argentina-Espanha a final do Campeonato do Mundo.
E todo o mundo sabe que é verdade e lloran quando tienen que marchar.
0-0 ao intervalo, a sexta final a ficar com o nulo ao fim de 45 minutos, todas nos últimos 36 anos.
Viva España, la gente canta con ardor.
Enzo Fernández a ser expulso na final frente à Espanha e a Argentina vai jogar com 10 durante 30 minutos.
E España é la mejor.
Porra, levantou a bola larga, segundo posto do campeonato, vai marcar a Espanha, golo, golo, golo! Ferrou! Espanha!
É isso, nossos irmãos foram campeões do mundo, segundo ano, segunda estrela na camisola, igualaram a França e também o Uruguai. Vamos começar por aí, pela final. Antes só disso, gostaria de dizer que o Henrique Mendes vai estar connosco a partir das 22 horas e teremos também uma entrevista para ouvir do Florentino Júnior do futebol, um jogador de 24 anos, um médio, se não estou em erro, que joga no futebol universitário nos Estados Unidos e que o Marco teve a oportunidade de entrevistar. Vamos então começar por essa final de ontem. A Espanha, salvo erro, teve 20 remates, a Argentina teve 2, depois, e esses 2 foram depois do do gol da Espanha. Quem é que quer começar a falar da Espanha? O Walter, como não está cá muitas vezes, vai começar aí o Walter com os bitaites. Walter, gostaste da final?
Não.
Eu acho que foi das piores, é o meu sentimento, que foi das piores finais que eu já vi de mundiais.
Também acho que principalmente da parte da Argentina recusou jogar a final até estar quase a perder, até o prolongamento. Eu acho que isso não dignificou
muito.
Mas
não era uma estratégia suicida, Walter, o facto de só defender? É verdade que eles jogaram para defender, eles defenderam, não há problema, não é?
Sim, mas uma coisa é defender e ter uma estratégia defensiva, mas depois também há a parte ofensiva mesmo que tem que explorar e que podem explorar em vários momentos do jogo, algo que acabou por não acontecer aos 90 minutos, e acho que isso não beneficiou nada uma final do Campeonato do Mundo. Tinha um amigo meu que vocês conhecem, o Rui Monteiro, que me disse por mensagem,
grande restaurante,
que me disse por mensagem ontem, e eu até morri, o Portugal de Fernando Santos atacava mais que esta Argentina. E é um bocado exemplo disso, que uma coisa é ter uma estratégia defensiva, ok, mas depois abdicar de ir à procura da vitória ou de atacar. Acho que não gostei, fiquei verdadeiramente desiludido com a Argentina.
Nuno, queres tu falar também um bocadinho da final?
É sim.
Dos sentimentos?
De encontro as palavras que o Walter está a transmitir a nós todos. Penso que esclarece bem aquilo que nós vimos, mas também reflete o trajeto de uma Argentina na competição do Campeonato do Mundo, em que só apenas na meia-final e na final, defronta duas equipas europeias, em que possamos dizer que se quer um verdadeiro teste. E neste verdadeiro teste, que é uma final, em que tu tens que ganhar porque senão não és campeão, a Argentina acaba por desiludir exatamente pela pouca capacidade ofensiva que teve. E uma vez mais, foi uma Argentina reativa, porque analisas os jogos anteriores, teve dificuldades com o Cabo Verde, teve dificuldades com o Egipto, o único jogo que passou...
Com a Suíça também?
Com a Suíça, pois estava-me a faltar a Suíça, ainda bem que fizeste isso. Penso que nós esperávamos um jogo, não um jogo como o terceiro e o quarto qualificado, que são histórias completamente diferentes. Acho que nós vamos abordar isso.
Esse jogo acho que era tipo mais uma hora ainda. Queríamos ver mais uma hora ainda
de jogo. Mas querias, foi um jogo, vamos dizer, um bocadinho maus, não é? Parecia um jogo encomendado em que o espetáculo tinha que ser garantido, seja de uma forma ou de outra.
O que é que eles não me disseram? Que eu punha ali uns golitos.
Exatamente, todos ali a comer umas pipocas e tal. Aquilo foi mesmo um jogo futebol nos Estados
pizzas.
Unidos.
Hoje são pizzas, não é?
Ah, umas pizzas, pois é. O menu foi diferente. Agora, voltando à final, pá, o vencedor, eu penso que é um vencedor justo. É muito difícil, e a Espanha comprovou isso nos jogos que foi ultrapassando. Penso que numa oportunidade que tive aqui na emissão do Esporte Associativo, na altura disse que na nossa grelha possivelmente iria sair o campeão do mundo, porque tiveste que eliminar a França, tiveste que eliminar um Portugal, onde a nossa equipa, a seleção, que custou-nos muito a eliminatória contra a Espanha, mas que pronto, pagámos um bocado caro pela falta de ambição que nós tivemos. Penso que para não aprofundar muito a tática, não é? Epá, eliminas o Portugal, eliminas a França, chegas ali com a Argentina e produzes o futebol que o produzes, epá, é um campeão justo, com todo o mérito. Agora, realmente, a Argentina desilude por aquilo que não produziu e, uma vez mais, faz-me recordar um bocado o jogo em que fomos eliminados pela Espanha, em que nós, em 5 minutos, perdemos mais ocasiões para empatar o jogo e não conseguimos. E ontem a Argentina, reduzida a 10... Só a 10, atenção, só reduzida a 10 unidades, podia estar a jogar com menos até, uma vez mais, consegue ter ali duas, três ocasiões, empatar o jogo e valha-me Deus, vamos para penaltis. Vou deixar-me ganhar a palavra aos restantes colegas.
Sim, ao Henrique. Henrique, e tu, o que é que pareceu aquilo ontem?
Foi um bom jogo. Se fosse um outro desporto, boxe ou wrestling, seria um jogo. Eles realçarem sobretudo a falta de jogo da Argentina. Eu vou mais reforçar a Espanha, porque eu já realcei isso no programa da semana passada. A Espanha é uma equipa que impõe a sua visão de jogo, impõe o seu estilo de jogo a todas as equipas, pouco importa quem é que está à frente da seleção, e foi o que aconteceu ontem. A Espanha construiu uma teia, um bocado uma teia de aranha, e para mim foi construído, e para mim não foi uma vitória, foi uma humilhação. O resultado não o diz, mas podia ter sido perfeitamente 2-0, 3-0, 4-0. A Espanha humilhou a Argentina na maneira de jogar e nas estatísticas demonstram. Matarem para aí 20 vezes, a Argentina só foi à baliza quando já estava a perder. E realmente, para mim, realmente foi uma final, foi uma desilusão. Mas eu já tinha. Foi o símbolo deste Mundial, que para mim já tinha dito na semana passada. Foi a imagem deste Mundial, que foi também uma desilusão, porque não houve grandes surpresas. No final das contas, houve as quatro melhores nações da FIFA estavam nas meias finais, mas pelo menos a melhor equipa ganhou, como foi no Euro há 2 anos atrás.
Eu ainda estava a ver que a Argentina ia ganhar.
Realmente seria.
Mais um bocadinho que ele ganhava.
O Henrique, também não era difícil. As quatro, aquilo não é obra do acaso. As quatro equipas classificadas no ranking foram metidas completamente em lados opostos que, na grelha do calendário.
Fez no sentido de metê-las às quatro. Mas, bom, as surpresas, à exceção do Cabo Verde, não houve muitas. E pronto,
ontem foi o grande vencedor do Mundial, não é?
Realmente. E, bom, pelo menos para o bem do futebol, ainda bem que foi a Espanha que ganhou, porque se fosse a Argentina a ganhar ontem, realmente, eu estaria muito preocupado com o estado de saúde da bola. E, bom, parabéns aos espanhóis. E bom, a Argentina agora, sem o Messi, vai ser...
Queres que eu te meta o Scaloni a chorar ou não? Porque eu tenho aqui o Scaloni a chorar. Ah, não, já não tenho, já tenho.
Eles quase todos choraram ontem.
Sim.
Mas... Não foi. Foi por falta de jogo. Uhum.
Herbindo, e tu, queres dizer alguma coisa ou Joker?
Joker.
Sim.
Joker, porque parabéns à Espanha, pá, acho que o nível de futebol em tudo, mesmo de cá se vê os remates, 12 remates enquadrados, dois que nem sequer foram enquadrados, o melhor guarda-redes, viu-se quem foi, o espanhol, sim, mas... melhor jovem,
melhor médio, também espanhol, melhor jovem.
Só o melhor marcador que veio para a França, bater com 10 golos. Por isso. Eu acho que não há nada a dizer, além de todos nós, toda a gente aqui está de acordo que a Espanha fez as melhores
então
equipas do Mundial.
Aí
o Marco vai dizer o
contrário.
Só para nos contrariar, vai dizer o contrário. Vai dizer que Portugal viu maior. Mas pronto, mas acho que a Espanha mereceu desde. Não deu, não vamos dizer que foi desde o início, toda a gente criticou a Espanha no primeiro jogo contra o Cabo Verde. Todos nós criticamos aqui. Todos nós, toda a gente criticou a Espanha e afinal foi eles que ganharam. A Argentina, toda a gente dizia que ia ao Colinho.
Sim,
nós estamos habituados a uma equipa em Portugal que vai ser Bocolinho, mas desta vez é azul, não era vermelho.
É a equipa do Walter Viegas, não?
Não, não é do Benfica, o Viegas é do Andorinhas, não é?
Para o Benfica.
É quê?
Mas não vamos falar disso.
Não. Em setembro falamos sobre isso. Mas eu acho que a Espanha mereceu isso. Toda a gente também dizia que a França, mas vamos falar mais adiante, que merecia, que era a equipa que chama melhor futebol.
Para mim, jogou bem.
Eu acho que sim.
Mas depois o que aconteceu na final? Mas falámos
disso mais tarde. Tinha um setor ofensivo muito bom, depois o resto era
esquecer-se de que
foi um jogo contra a Espanha que
mas a Espanha é complicada.
Agora, as duas equipas mais consistentes durante a prova, para mim, foi a França, tirando o jogo com a Espanha e a própria Espanha.
Sim, Marco, vamos lá tu agora, e tu, afinal.
Afinal, bem, para quem diz que foi boring, eu convido esta gente toda a ver o jogo de 1994. A quem não tinha nascido,
Brasil e Itália,
que acabou com 0-0
e foi aos
penaltis.
Não
foi assim tanto. Eu também tive a ver o jogo, sinceramente, não foi assim tanto. E também convido.
Sim, mas a Itália
atacou. O que é uma final boa? É uma final em que há muitos golos, em que há poucos golos. O que é uma final boa? Porque, sinceramente, em 98 a França ganhou 3-0 num jogo. Zero jogo. Foi 3 golos num
jogo.
Sim, mas vocês disseram que era pior. Cuidado, a pior final de todas.
Ninguém disse que era a pior.
Sim, foi que nunca viste nenhuma final assim. Pronto,
não,
então
nunca disse
isso. Há muito tempo.
Acho que ninguém disse isso aqui.
Apenas disse que a Argentina desiludiu o Manil. Por aquilo que não
depois
o que considero uma boa final ou um bom jogo de futebol, duas equipas que as suas forças, não estou a dizer duas equipas ofensivas que tenham muitos golos, mas duas equipas. Que as suas forças
já conseguem. Daqui a pouco não há nenhuma final que foi assim. Nenhuma final nos últimos 20 anos que foi assim. Quer dizer,
há
sempre
anos,
uma equipa que domina completamente, sem ser há 4 anos. Em que foram os 10 últimos minutos.
Sim.
Desculpa lá. Ah, ok, obrigado. Obrigado. Foram os 10 últimos minutos do tempo regulamentar. Porque
não, há 4 anos.
80 minutos, a Argentina dominou, massacrou a França e em 10 minutos a França consegue empatar. Cuidado, não sei se tu lembras bocadinho do jogo. Toda a gente disse aqui, e todos os especialistas, tudo o que tu quiseres, durante 80 minutos, a Argentina massacrou a França. E a França consegue empatar nos últimos estados. Até podia ter vencido se o Dibu Martínez não faz a grande defesa.
90 minutos.
França-Croácia, 4-2, não houve jogo. Alemanha-Argentina, em 2014, também não vejo onde houve grande jogo. E Espanha, já a Espanha, em 2010, na África do Sul, frente aos Países Baixos, 1-0 no prolongamento e também foi um jogo que, sinceramente, para o ver foi complicado. Itália-França também foi a mesma coisa, 1-1 em 2006. A única coisa interessante foi a expulsão do Zinedine Zidane, que trouxe ali um bocadinho de pica aquilo, porque foi a primeira vez que o VAR interveio sem haver VAR.
Não existe.
Isso já foi reconhecido, que muitas vezes dizem que o quarto árbitro viu numa televisão a dizer que havia então esse insulto e essa falta do Zidane, melhor, a falta do Zidane. Então,
Eu, a mim, esta final não me decepcionou. Eu vi um jogo tático das duas partes. Achei que o Scaloni tentou fazer o que todas as equipas fizeram frente à Espanha, defender, porque frente a Cabo Verde foi o que funcionou. Foi a única equipa que não perdeu frente à Espanha porque não se descobriu, porque defendeu durante 90 minutos. E pronto, eu não fiquei assim tão decepcionado. E vejo a meia-final e a final também. Vocês falam que não houve ocasiões. Ok, não houve remates. Mas há duas ou três bolas em profundidade para a França e para a Argentina, em que ainda bem que o Unai Simón sai e que joga a libero. Tática muito complicada de pôr em prática e que o Luís de la Fuente conseguiu. É um espetáculo. Eu adoro essa tática porque eles estão muito alto, mas se pegam algum contra-ataque nas costas, a França teve ali duas oportunidades para poder marcar. E a Argentina, no tempo regulamentar, o Messi, por duas vezes, o Unai Simón passa lá à frente. Porque se ele recupera a bola, é baliza aberta completamente para a Argentina. Então sim, Luís de la Fuente conseguiu o que ele queria, que é uma equipa e uma pressão muito alta, mas depois o jogo também não é irradiante. Quer dizer, 1-0.
Marco, ninguém falou do resultado.
Foi a melhor equipa. Disseram todos aqui, foi a melhor equipa do torneio da Espanha. Em quê? Em quê? Em possessão, só não passou há 4 anos, porque tiveram pela frente Marrocos. E como tiveram pela frente, mas foi na fase de grupos, ainda bem,
penaltis,
Cabo Verde.
Foi penaltis.
Ainda bem que foi no primeiro jogo que eles retificaram. Desde lá foi que retificou. Pedro Porro não era titular. O Lamine Yamal jogou contra Cabo Verde. Ah, não. Pois, estava no banco. Ainda estava a recuperar a lesão. Pois, era uma equipa totalmente diferente. Ele soube adaptar-se e mudar ali a estratégia.
Pá, chama-se e mesmo crescer, assim, crescer e evoluir com a competição. Agora, tocaste num assunto que é a ideia de jogo da Espanha. Eu lembro perfeitamente quando o Luís de la Fuente fez a convocatória, foi super criticado por pegar o Unai Simón, que é um guarda-redes completamente diferente, para quem sabe, a guarda-redes de reação e o guarda-redes estático. Porque
está numa equipa fraca, que é o Atlético Bilbao, que está, é como se Portugal fosse com a baliza, com o Ricardo Velho.
João Marco, aí...
Ele trabalhou o Unai Simón para ser o guarda-redes da seleção. Pronto. E trabalhar como líder. Marco,
aí é a prova que o trabalho de selecionador não é só convocar os 26 melhores, que a imprensa quer ou que diversas pessoas querem. Ele foi buscar, mediante a ideia de jogo dele, que já não estava há 2 anos, ele já foi campeão europeu, não é? Fez agora uma dobradinha com o Campeonato do Mundo.
Três finais com a Liga das Nações.
Exatamente.
Eu acho que ele já tinha sido campeão com os jovens ou não?
Sim, tinha sido campeão com os jovens.
Ele foi construído.
Jovens que era
Sub-19 e Sub-21. Exato, ele ganhou tudo sem ser os Jogos Olímpicos. No Japão, medalha de prata.
E ajudas que vieram com
mas, ele. Estás a compreender o que eu estou a querer dizer? Ele foi construindo, com a sua ideia de jogo, com a sua forma de jogar, foi buscando as peças adaptadas à ideia de jogo dele e não diverso.
Mas não é o mais bonito, é uma forma de jogar que a Espanha sempre teve.
Mas é eficaz.
Em 2008, 2010, 2012, é a mesma maneira
mas
de jogar.
Funciona.
Mas estás a dizer que é o futebol mais bonito praticado?
Coletivamente, não.
Para mim, até por exemplo, a Alemanha teve um jogo muito mais bonito durante as fases de grupos, só que depois encontrou o adversário que é. Como se diz muitas vezes, a Kryptonite, não é? Em relação ao super-homem.
Sim,
porque a Espanha consegue eliminar a França. Desculpa, quem é que acreditava nisso? Agora é fácil falar depois. Mas sinceramente, eu antes do jogo, eu acreditava que era 3-0 ou 3-1 para a França. E arrumava a questão.
A melhor equipa a praticar futebol neste Campeonato do Mundo foi a França. Foi a França.
E de longe.
Mas na altura também. Pronto, cada um tem
a sua
opinião. Eu vi que a França...
O problema é que a França começou bem e acabou mal.
A Espanha foi um desequilíbrio.
Não, foi só um jogo que eles perderam, a França.
Lembra?
Porque frente à Inglaterra, a equipa B que perde 4-0 e quando vai a equipa principal, ganha 4-2 na segunda parte.
Marco,
e quase que ganha uma primeira volta incrível.
Marco, deixa a volta falar um bocadinho.
Não, eu estou aqui. Meti aqui milho aqui em cima da mesa, já está na pipoca.
Não, afinal, quer dizer, nós só falámos, penso que foi uma ideia compartilhada por todos. Que não foi muito atrativa, que foi um bocado foi uma desilusão por parte da Argentina, que podia ter taticamente disputado o jogo em campo aberto, vamos falar assim, mas analisando o adversário que tinha em face, não o poderia fazer em campo
mas
aberto.
Mas ninguém, desde 2008.
Acho que também foi
demasiado. Não, desde 2008 não há ninguém, em termos de posse de bola, mas que consiga rivalizar com a Espanha.
Sim, ninguém.
Todos jogam defensivamente frente à Espanha, até Portugal há um ano atrás. consegues é marcar.
Não. Pá, o jogo foi super. Algum ano atrás o jogo foi super equilibrado. Não estou a falar em posse de bola, isso são estatísticas, isso vale o que vale a posse de bola. Não estou. Ninguém aqui disse que a Argentina tinha que ter mais posse de bola que a Espanha.
Mas não tem remates? Quantos remates fez a França?
A Argentina. Estou a falar da
eles
final.
Eles anilam completamente os adversários porque abafam logo.
E é isso que faz a força da Espanha.
Exato, mas eu não disse o contrário. Ou seja, que estão a dizer que foram atrás e que os outros poderiam ter feito mais. Eu não vejo que a Argentina ontem podia mudar no seu esquema para fazer mais.
Mas a França, a Espanha já consegue.
Tem qualidade, tem qualidade. Tem qualidade.
Consegue debilitar todas as fraquezas das outras equipes.
Os remates que no jogo contra a França foi 10-10. 10 remates para cada equipe.
Então diz-me. Então, olha,
depois da França.
Ó Marco, diz-me só uma coisa.
A Espanha recua.
Omar, em termos de bola, a posse de bola 49-51, 51 para a Espanha, quer dizer que aqui é válido 50-50.
Marco, diz-me uma coisa, então a Espanha é assim tão imbatível, não deixa as equipas saírem lá, então porquê que com 10 nos últimos 5 ou 10 minutos a Argentina consegue ter 2, 3 situações para isso?
Porquê? Porque a Espanha recuou.
Não, porque tem qualidade, porque tem jogadores de qualidade e pode explorar.
Quando vejo o jogo, pode explorar.
Não, pode explorar, pontos fracos.
Toda a equipa recua. Pode explorar.
Pode
eu dou-te o exemplo da Argentina e Inglaterra. Então, a Inglaterra está a defender.
É uma situação normal.
A Argentina passa para a frente e nos últimos 5 minutos só dá a Inglaterra, porque a Argentina recuou. É óbvio que tu recuas nos últimos minutos.
Quando, é a mesma coisa quando Portugal sofre o golo contra a Espanha.
É a mesma coisa quando Portugal marca contra o Congo e depois começa a defender no 80 minutos.
Portugal antes sofreu o golo e ainda teve duas ou três situações.
Mas olha que Portugal contra a Espanha tem uma situação de golo mesmo no final.
Teve situações de... Não foi um jogo muito mais equilibrado, por exemplo, de Portugal contra a Espanha do que este de ontem. E só dissemos isso. Eu fiquei desiludido pela Argentina, estava à espera de mais pela Argentina.
Não, mas acho que não foi um bom plano de jogo para aquilo que a Argentina poderia apresentar. Pronto, vamos falar assim.
Mas o que é que eles podem apresentar? Eles estão a 10. Lembrai-vos?
Não, foi aos 90.
Porque vocês não deixam acabar. Está a 10 porque o Messi não defende.
Estava a jogar o Messi.
Então sem bola estavam 10 contra 10, que o Yamal também não defende.
Mas o Yamal defendeu.
Não fechou o cordão.
Desculpa lá, o Yamal fez muitos cortes defensivos. Muitas vezes falta, mas lembra-te contra a França, por exemplo, foi contra o Mbappé. Conseguiu cortar a bola.
Estamos a falar de ontem,
mas mesmo ontem, queres que eu te encontre a estatística? Eu posso te encontrar a estatística. O Yamal, defensivamente, cortou muitas bolas. O Messi, zero.
O de La Fuente, quando o Cucurella começa a baixar o gás, pronto, tens a gestão do jogador, ele não consegue ter o mesmo pulmão, quem é que ele mete na frente? O Nico William.
Exatamente.
Volta outra vez a equilibrar aquele corredor.
Obrigado
todo.
Obrigado pelo subiu, não se faz
quem é que subiu? Isto é a cartão vermelho.
Opa, vou ser expulso.
Vou cobrar um bocado o ritmo, desculpem lá, mas eu tenho uma mensagem aqui para a Espanha.
Quantos golos a Espanha mamou?
Fico na nossa companhia até já.
Tribuna do Mundial tem o patrocínio
SND. La société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Eu acho que de valorizar aqui a Espanha, um bocado, não estou um bocado de acordo com o Marco quando ele diz que depois de 2008 que a Espanha é imbatível, a Nico se consegue ter
mais
posse de bola.
Nunca disse que era imbatível, disse que eles jogam sempre da mesma maneira.
Não, acho que não, por exemplo, do europeu para agora, a maneira de jogar da Espanha, acho que está diferente.
Eles antes eram um bocado mais verticais.
Exatamente.
Um bocado mais verticais.
Porque tinha jogadores nas aulas, não fazia diferença.
Há dois anos atrás.
Este ano tens o Nico, o Williams, que não está lesionado, e o Yamal, que vinha de lesão.
Mas o futebol é diferente. É uma equipa que consegue, se calhar, controlar muito mais o jogo em posse do que conseguia há dois anos.
Para mim, eu sempre disse que a Espanha... Eu sempre disse que a Espanha era a melhor equipa
a defender. Estou a dizer a forma de jogar, que é posse de bola ultra. E quem era o treinador era o Luís Henrique.
Eu acho que é um aspecto...
O gênio, esqueci-me de dizer.
É um aspecto que a Espanha melhorou muito. é o aspecto, a consistência defensiva que demonstrou neste campeonato do mundo. E para mim foi uma surpresa. Jogámos contra a Espanha há um ano na Liga das Nações.
Uhum. A França estava sempre muito à procura das performances individuais do Mbappé.
Não,
a Argentina também com o Messi.
Não,
também,
não concordo. França, nos primeiros jogos até a meia-final, desculpa lá, era um coletivo incrível.
Não jogarem contra adversários relevantes. Havemos de dizer. Nem a França, nem a Argentina jogou contra adversários relevantes.
E o grupo da Espanha era complicado?
Não era complicado, mas depois, a Espanha teve testes difíceis, porque podemos dizer o que podemos dizer.
A partir de Portugal, Bélgica, a partir dos oitavos.
E vamos dizer a verdade, abafou a França e a Argentina, que eram consideradas mais favoritas do que ela ao início da competição.
Não, eu, por acaso, há uma situação muito engraçada, só agora para vos lembrar. Não sei se vocês viram uma conferência de imprensa onde Didier Deschamps diz, há um jornalista espanhol que perguntou ao Didier Deschamps, a Espanha é favorita, não é? E os jornalistas que estavam na sala começaram a rir.
Eu compreendo a questão, porque nós temos que, para já, manter sempre a mesma humildade.
Mas a Espanha tinha ganho as últimas duas vezes à França.
Os franceses têm alguma dificuldade em humildade, e vimos isso um bocado na Euro 2016. Mesmo sendo favoritos, tiveram esse exemplo em casa.
Eu tenho aqui várias mensagens, não sei quem é que quer responder. Antes do penalti, onde estava o jogo da Espanha frente à França? João Pedro de Sintra. Ok, quem quer responder?
Um penalti é uma ocasião, mas sempre uma
ocasião.
Antes do penalti, onde estava o jogo da Espanha frente à França?
O penalti é sempre uma ocasião, se há um penalti, quer dizer que há uma carga ofensiva, pá.
Mas eu acho que foi o lado defensivo. E aliás, os dois golos foram erros defensivos do Olho Cadinho, do lado esquerdo, acabou por levar um bem completamente.
Os detalhes decidem os jogos.
Exatamente. E o posicionamento do Unai Simão, porque o Mbappé, se consegue apanhar aquelas duas bolas antes do Unai Simão, aquilo é baliza aberta, que nem é guarda-redes. Nem é guarda-redes.
É isso que faz parte do jogo.
Sem falar de quando ele sai e erra, e temos o Désiré Doué, que leva um tempo a rematar, e ali a 2-1, eu não sei como é que depois acaba o jogo, porque a França é embalada.
Mas aí também é mérito do Unai, do guarda-redes?
Unai Simão.
Sim, Unai Simão.
Também é mérito nesse lance?
Quando a França falhou, é erro da
França.
E para voltar à pergunta do penalti da Espanha contra a França, faz parte do jogo, os erros individuais existem, e foi isso que permitiu à Espanha estar melhor no jogo, e foi a partir daí que descambou para a França, e não há nada a dizer. Os erros individuais, o Dinho. Não estive atento ao que estava atrás dele.
Ainda bem que veio para o Paris Saint-Germain.
E fez um erro, pronto. E é assim.
Eu acho que a França.
Algumas vezes esses jogos jogam-se nos detalhes.
A França agora, com a Espanha, sempre desistiu ali um pouco de. Senti que o Rabiot estava muito sozinho. Tinha ali um diâmetro de 20.
Depois não é o Didier Deschamps que tira o Didier.
Sim, tira. Tinha o cartão amarelo, não queria arriscar a expulsão, mas eu acho que ele devia ter arriscado na expulsão.
Tirou o melhor jogador que estava
a jogar. Eu defendo sempre com um cartão amarelo. Opa, se o jogador tem experiência e é uma mais-valia para a equipa, não é um fator penalizador.
Claro que não. Mas quando tens experiência, o Corella muitas vezes leva um cartão na primeira parte, ou também de tamanho. E depois tu tens que saber controlar.
Exato. Será que o Viega está com a inveja dos cabelos do Cucurel?
Está a trabalhar para isso.
Responde, Viegas.
Não.
É o Marcelo Costa que está a perguntar.
Não estou.
Ele deve-se conhecer, deve ser um amigo teu.
Por acaso, pelo nome, não estou a ver. Marcelo Costa?
Sim.
Não estou a ver, mas sim, deve conhecer, porque antigamente tinha os cabelos também soltos, assim, encaracolados. Mas eram um bocado mais pequenos que os dele. Ele é uma boa gadalha.
E será que o Viegas vai jogar assim com a equipa B dos Lusitanos? Vai jogar assim como? Não sei.
Com a Espanha.
Com a Espanha. Okay.
Talvez sim.
Para jogar assim temos três jogadores também de qualidade.
Eu ainda estou a pensar tudo, qual é a estrutura que vai utilizar.
Mas é uma pergunta que gira, porque às vezes nós temos ideias de jogo e temos ideais, mas depois quando isto é tudo teórico, quando passa à prática às vezes temos
jogadores que estão lá, não é?
Exatamente, e se calhar não posso exigir a um jogador que não tem capacidade para fazer o mesmo que faz o Rodri, e não posso exigir o que exigem ao Rodri ao meu jogador. Faz parte da função do treinador.
Já falamos na semana passada, os jogadores, quando estão com a seleção, ou jogam melhor do que no clube, ou jogam pior. Eu não vejo uma evolução, a maior parte dos jogadores portugueses jogarem melhor com a seleção do que o próprio clube. Acho que ali, não sei se é a tática, não os vejo jogar melhor. O único que eu disse que eu consegui ver melhor na seleção foi o Maniche, que eu sempre achei incrível na seleção, e nos clubes dependia de, dos clubes. Eu quero dizer isso porquê? Porque o Cucurella, sinceramente, este ano com o Chelsea, foi um jogador qualquer com o Chelsea. E fiz um Mundial excepcional. Sentou o Grimaldo, que tinha feito uma época incrível. Sentou, nem convocou, aliás, o Álvaro Carreras, que dizíamos grandes coisas dele no Benfica. No Real foi uma temporada um bocadinho mais complicada. O Porro, no Tottenham, também nem era titular indiscutível. No Tottenham, dependia dos momentos, dependia dos treinadores, porque passaram também muitos treinadores, mas dependia, acabou por ser titular e fazer um Mundial incrível. O Rodri, já tínhamos enterrado o Rodri desde a lesão e a bola de ouro. Foi uma temporada para esquecer com o City. E conseguiu fazer um Mundial incrível.
Mas não é questão da seleção. Nós às vezes esquecemos que o futebol acaba por ser um desporto coletivo. Nós dependemos dos outros, de um grupo, de uma equipa que funcione toda. Para as individualidades virem ao de cima, a equipa tem que ajudar. Não há nenhum jogador no mundo e nós vimos.
Mas nós não conseguimos fazer isso com Portugal.
Esqueci-me de um em 2016. Renato Sanches.
Renato Sanches.
Acho que nunca mais jogou assim da vida dele.
Acho que não tens razão. Até tens o Pepe. O Pepe durante muitos anos na seleção.
Mas no Real também jogava bem. Eu estou a dizer mesmo. Jogar muito melhor na seleção do que.
Olha, que o Pepe teve anos, que estava no Benfica também, que andava aí um bocado esquecido, depois chegava a seleção um monstro. O Pepe no último campeonato do mundo, já com 40 anos, porque fez uma época miserável, não é miserável, mas também por causa de lesões, muito aquém das expectativas no Porto, e chegou ao Mundial. Acho que há muitos exemplos nisso.
Tenho aqui um ouvinte a dizer que a França tem um campeão do mundo em Henrique Laporte.
Agora vou voltando àquilo que o Diego estava a falar.
Sim, força.
É assim, quando não tens os jogadores, por exemplo, tens a tua ideia de jogo. Imagina que jogas, gostas de jogar em 4-2-3-1.
Não interessa. Jorge daqui a pouco. Sim.
Não interessa a tua ideia de jogo. Tu chegas, confrontas-te com um plantel de 24 jogadores em que cada jogador não se identifica com a tua ideia de jogo. O que é que tu tens que fazer? Vais ter que potenciar aquilo que tu tens, porque se estás num clube em que não consegues ir buscar os jogadores que tu queres para a tua ideia de jogo, não consegues, vais ter que te adaptar àquilo que tu tens, aos teus recursos existentes, e potenciá-los. Agora, o selecionador tem por obrigação...
Estás a falar do De La Fuente, certo?
Sim, De La Fuente, e do nosso selecionador que nós tivemos, que era o Roberto Martínez, que continua a dizer...
E ele conseguiu sentar jogadores como o Pedri,
mas talvez
o melhor meio-campo... Médio da Espanha.
E entrou, refrescou o meio-campo e continuaram a jogar da mesma maneira do primeiro ao último minuto.
Para mim não é igual. Para mim, eu gosto, gostei mais do Dani Olmo, gostei mais do Rodri em vez do Zubimendi. O Fabiano Ruiz também eu achei incrível. E se me perguntasse também, podia ser um candidato à bola de ouro. Foi incrível com a seleção espanhola.
Mas eles quando entram têm aquela fúria dentro deles. Eles têm a fúria dentro deles.
Exato, mas pega nos médios espanhóis. Tu fazes a comparação do desempenho desportivo da época do clube e do desempenho desportivo da seleção, todos eles renderam. Não, estamos a falar dos médios espanhóis. Todos eles renderam, todos os médios jogavam na vertical, na lateral.
O Rodri não fez nada no clube. O Zubimendi era suplente no Arsenal. Quem mais? O Pedri também foi uma temporada assim com o Barcelona. Então, o Fabiano Ruiz ficou lesionado uma boa parte também da temporada.
Foram potencializados.
E quando médios do outro lado, Vitinha e João Neves?
Era aí que eu queria chegar. Foram potencializados. Eles estavam ali com uma ideia de jogo, com uma missão e todo o jogador que entrava...
E talvez mais frescos.
Pronto.
Omar, eu acho que não estou de acordo contigo, mas...
E tu pegavas nos médios portugueses e tu ficavas... Foi uma aberração. Tu tinhas médios de construção a jogar nos corredores laterais, na construção defensiva. Não havia verticalidade, não havia... Os poucos movimentos ofensivos que criavam...
Não, eu já disse também aqui várias vezes. O treinador treinou durante 3 anos e meio com um sistema que era Bernardo Silva, Bruno Fernandes e um terceiro que nem sabia quem era. Podia ser Vitinha, podia ser João Neves, podia ser Rubén Neves, podia ser João Palhinha. E chegou ao Mundial. Mudou o vértice, mete João Neves e Vitinha em 6-8 e mete o Bruno Fernandes a 10, que nunca ajudou, nunca apoiou os dois outros.
Fez um mau trabalho, é o que tem que se dizer.
Eu acho que selecionador sim, e uma das... Eu acho que o Roberto Martínez tentou pegar um bocado no meio-campo do PSG.
Sim.
O problema aqui é que o jogador, por exemplo, o Bruno Fernandes, não pode fazer o terceiro como fazem os três do PSG. Eu aí, na minha opinião, via muito, se calhar, mais um Bernardo Silva a complementar-se com os outros dois e a tentar fazer um bocado, criar dinâmicas mais...
Não gostavas do Palhinha? A 6 e os dois outros mais livres a 8?
Eu não diria que o Palhinha tivesse que ser titular na seleção, mas acho que eu tinha levado o Palhinha. Acho que é um perfil que nós não temos.
Toda a gente levava o Palhinha, só o Roberto Martins é que não.
Exato, só o Roberto Martins é algo que não temos e que precisávamos. E acho que nos ia dar muito.
Epá, levou o Samu Costa, agora aliás permitiu o Samu Costa de poder ir para o Al Nassr. O Mundial serve,
mas eu acho que na seleção um bocado
o Trincão também foi para o Al Hilal.
Quando dizemos que, e quando como falamos todos. E o Ruben Dias falou disso agora, a Espanha tem uma identidade de jogo muito, muito bem vincada, pode mudar
e desde os jovens.
Sim, exatamente, e pode mudar variantes de ano para ano consoante os jogadores que tem, mas tem uma ideia de jogo bem vincada e acho que em Portugal
ideia de jogo que
não é ideia de jogo. Acho que é triste ver a qualidade dos jogadores que tivemos nesta competição e parecia que cada um jogava à sua maneira ou não havia nada claro.
Então vou-te fazer uma pergunta.
E depois a mim chateia-me quando critico o Ronaldo. Eu sei, o Ronaldo, ok, eu sou fã do Ronaldo, sempre fui. Não tem a capacidade que tinha há 10 anos, nem há 7 anos, nem há 6 anos, nem pode ter, tem 41 anos. Não pode jogar os 90 minutos, tem que haver uma gestão, culpa do treinador em não ter a gestão. Acho que é um jogador importante para a seleção, ainda podia acrescentar? Podia. Agora, o que me chateia, os jogadores à volta. Quando eu vejo, por exemplo, o Pedro Neto, um jogar no Chelsea, em que é uma fumaça, vai a 10 mil à hora, sempre a procurar na frente, sempre a ir para cima das defesas, na seleção, controlava, vinha para trás.
Quando jogando do lado esquerdo no Chelsea.
Sim, isso é igual, Marco. Isso é querer arranjar desculpas. Quando vejo a dinâmica, podemos aproveitar a dinâmica do meio campo, não conseguimos aproveitar, e quando se vê os dois jogadores no PSG e agora vê-se os dois na seleção, parecem os irmãos a jogar, não são os mesmos. Na esquerda, quando vimos o Rafael Leão, é muito inconstante e sempre foi assim, por isso não vejo que seja tanto o treinador, mas quando vemos um Bruno Fernandes, aquilo que acrescenta no Manchester United, na seleção não, porque é diferente. No Manchester United vem buscar a bola atrás, é ele o patrão, ali não pode ser, há outros jogadores que também têm esse papel. É por isso que acho que aí o treinador falhou muito em não conseguir meter as peças e colocar as peças no sítio certo para que a máquina funcionasse. E às vezes, e temos o exemplo da Espanha, que às vezes se é preciso tirar um ou outro nome, temos que os tirar, não tem que haver
problema. O ego também entra aí. O Dembélé é a bola de ouro, o Deschamps disse, olha, se quer jogar anda direita, ponto final. E ele aceitou, e joga na falso 9 do Paris Saint-Germain.
Uma das coisas que a mim...
E na seleção portuguesa cada um joga na posição que quer e que prefere.
E a culpa é de quem?
É
do Ronaldo?
É do treinador.
Muita gente fala do Ronaldo. É do treinador, é isso, tem que ter personalidade. E depois, uma das coisas que tu falaste bem, que me surpreendeu na França, foi isso, antes da competição começar, tinha alguma dúvida da França por causa do ego. A competição inteira não houve. Viu-se uma equipa, falharam contra a Espanha.
Talvez no último jogo.
Falharam contra a Espanha.
No último jogo contra a Inglaterra.
Mas falharam contra a Espanha, mas a Espanha deixou.
Sim,
não,
falharam.
Estou mais na que a Espanha não deixou a
Espanha. Sim, mas falharam, o jogo não correu bem contra a Espanha, mas toda a competição tiveram uma equipa.
E o Deschamps também, nesse caso, não conseguiu mexer um bocadinho ali no
jogo. Estrategicamente foi.
Porque o Dembélé ficou o jogo todo e não estava a acrescentar nada.
Eu acho que na seleção portuguesa falhou muito isso e há uma questão para mim que se calhar que me preocupa para o futuro. Acho que ficou bem visível neste campeonato do mundo que defensivamente estamos muito, muito débeis, estamos muito fragilizados na linha defensiva, algo que nos últimos largos anos sempre tivemos linhas defensivas fortes e creio que não vejo grande
Walter, isso
futuro.
Depende da temporada, quer dizer, odeio o Pamecano há um ano atrás. Eu convido-te a ler os artigos. Toda a gente pedia para ele ser vendido pelo Bayern porque tinha feito uma época desastrosa com o Bayern. O Emerick Laporte, já há anos que ele não era titular no clube onde está. E agora fez um Mundial excepcional. O que é que este diga? Este ano o Rubén Dias não foi grande coisa. Podia ter sido...
No Mundial
podia ter feito um Mundial incrível. Não fez.
Mas não é só o Rubén Dias.
Ah não, também quem está ao lado... Também, novamente, durante três anos e meio, ele trabalha Rubén Dias, Gonçalo Inácio. E no Mundial mete Rubén Dias, Renato Veiga. De onde saiu essa cartola também?
Mas porquê?
Porquê? Exato.
Eu vou dizer, as opções que tens... Estou-te a dizer isto para o futuro. As opções que tens não creio que para o futuro não seja muito risonho. Claro que esta temporada pode aparecer um defesa central de outro mundo, ou para o ano pode aparecer. Neste momento acho que é um dos pontos fracos da seleção.
Passa tu não achas que tens muitos? Tu não achas que tens muitos que precisam de ser um bocadinho trabalhados?
De qualidade. O futuro.
Tomás Araújo, António Silva, Gonçalo Inácio, são todos jovens, não? Gonçalo Inácio, ainda podem ser trabalhados. Renato Veiga, Tiago Gabriel,
esse que não está na Itália. Muito bem. Todos os outros...
Faz disse, cinco.
Não, todos os outros são bons jogadores. Não estou a dizer o contrário. Têm potencial, têm capacidade para crescer mais. Mas eu acho que...
E vão nível, sair a maior parte deles para Portugal?
Para o nível que está a seleção, eu acho que não creio que eles tenham a qualidade. Se calhar o Tomás Araújo pode ter uma... Mas tem muitos problemas físicos e tem algumas fragilidades. E mesmo o ano passado, nós falamos que tem muita qualidade do Tomás Araújo.
Também
mas
tem o Eduardo não... Quaresma, que também acho que pode ser um bom jogador.
Gostei muito também,
agora mas não estou a dizer que não são bons jogadores, eu estou a dizer para a qualidade da seleção, para aquilo que se espera, para a exigência de uma seleção. Como tivemos Ruben Dias, Ricardo Carvalho, Pepe.
Já viste os centrais da Argentina?
O que tu queres dizer é aquela.
Não posso falar. Viste os centrais da Argentina?
O
Facundo Medina jogava no Marseille, foi um desastre todo o ano. O Romero foi um desastre com o Tottenham.
Não compares.
Otamendi. Então o Otamendi é a melhor defesa central de Portugal, do campeonato português.
Não compares.
O Lisandro Martínez também.
Porque nós. A Argentina pode.
Com o Manchester United foi um desastre também todo o ano.
Sim, a Argentina pode.
Achas que eles têm mais qualidade?
Não, mas tem. Olha, mas tem mais querer, vontade que nós todos juntos.
Pronto,
não podes fazer a comparação.
Então não é só qualidade.
É cultural.
Exato.
É
assim,
não, dizer, não podes
o Jorge Jesus pode os trabalhar.
Sim, mas nunca vais pedir, nunca vais pedir a um jogador português, claro que vais ter um ou outro que pode ter mais garra, tudo certo.
Não faz mal, vamos naturalizar um. Já naturalizamos o Pepe, não há problema, vamos naturalizar outro.
Na generalidade, não podes pedir a um jogador português que tenha o mesmo sangue.
São diferentes características.
Exatamente, não pode.
Fernando Couto? Jorge Costa?
Mas é diferente. O que o Vegas quer dizer é que tu olhas para o central e sentes a presença dele.
Eu vou-te ser sincero.
Sentias, Fernando. Quando Jorge Costa, sentias. Quer dizer, está a dizer que não é da nossa raça, entre aspas, mas há alguns que já foram assim.
Mas acho que é diferente.
O Pepe chega com 15 anos, vais-me dizer que o sangue brasileiro ainda estava ali para se ter garra. Chegou aos 15 ou aos 14 anos.
Não, é outro tipo de garra.
Foi trabalhado em Portugal.
É outro tipo de garra. Eu acho que é diferente. O que o argentino tem... É diferente, porque estás a falar de centrais de top. Fernando Couto tem um central de top europeu. O Jorge Costa não tanto, mas é Portugal.
O Rubem Dias joga no Manchester City.
Agora, eu queria pegar aí, e para mim preocupa muito, e focaste no Rubem Dias, é um dos pontos que eu acho que faltou a Portugal. Rubem Dias, quando saiu do Benfica, teve 2-3 anos no City fantásticos.
Sim.
O Rubem Dias, há 2-3 anos, existe, é a minha opinião, não desejo que seja um central, quando eu estou a ver um jogo, que imponha respeito.
Mesmo nesta época.
Que imponha respeito.
Tem bastante tempo
de jogar. Depois isso já pode ter outro assunto, se calhar, se nós formos a analisar todos os centrais do Guardiola, que vão para as mãos do Guardiola, e eu sinto que acontece muito o mesmo. Não sei se é pelo estilo de jogo do Guardiola.
O Stones da Inglaterra fez um grande Mundial. O Gui também fez um grande Mundial.
Mas o Guardiola não sei, com a Croácia. Não sei se é por causa do Guardiola. Mas isso é algo que tem que se ver, tem que se analisar, não tenho esses estudos para saber. Mas é algo que começa a ficar formatado. E a minha ideia é que às vezes perde o protótipo de defesa central, de ganhar duelos, de se impor no jogo. E eu noto muito isso no Rubem Dias. Eu comento com os meus amigos, sinceramente, tem estilo a mais para um central. É peito inchado, quer levantar a cabeça, e eu quando vejo o central gosto de ver isso, mas também gosto que morda os calcanhares e que se imponha.
Muda tudo.
Então tem que ir para o Arsenal. O Arsenal tem dois com garra.
E eu acho que é um ponto que falta à seleção, que era o Rubem Dias devia ser o patrão da defesa. E não foi. E falta essa identidade à seleção.
Um bocado softs.
Sabes a quem ele quis dar essa missão de ser o patrão da defesa? Ao Nuno Mendes.
Mas não pode.
O Roberto Martínez, a ideia dele era o patrão na defesa.
O lateral é o Nuno Mendes.
Não,
Marcos. Só que não funcionou.
Isso é a mesma visão.
Não, isso é uma ideia totalmente diferente. O patrão da defesa é um central ou um central.
Mas não sei, este é o corredor central. Tu analisas as ações.
Estou a falar do Martínez, não é? A ideia dele era essa. Era um patrão por linha. E da defesa não era o Rubem Dias, como tu disseste.
O único patrão que havia como lateral, que jogava algumas vezes como lateral, chamava-se Maldini. Que tinhas um patrão como lateral.
Se vais nesse, também tinhas o Baresi, que jogou a central e lateral direto também.
Mais vezes a central.
Mais vezes a central.
Mais vezes a central. Agora lá está, voltamos a bater na mesma tecla. Foram 3 anos
perdidos.
Em que. Em 3 anos.
Não foram perdidos porque ganhámos a Liga das Nações. E derrotámos esta seleção espanhola.
Ganhaste a Liga das Nações.
E ganhámos bem. Afinal, contra a Espanha,
foi um
Portugal, Portugal foi um bom jogo. Olha, estamos aí. Foi um bom jogo. E a Espanha não teve esta superioridade toda que teve. É por isso que eu disse que a Espanha, mesmo do ano passado para este, mudou muito. Nota-se uma consistência, consegue ter o controle do jogo e vê-se uma consistência defensiva que lhes permite, mesmo sem bola, ter o controle do jogo.
Mas ofensivamente, por exemplo, se pegas o Europeu 2024, Nico Williams e Yamal arrasaram em 2024 mas este ano foram inofensivos. Quem marca golos? Um desconhecido.
Mas era
um jogador que nem joga ponta de lança, nem joga novo, que é o Yarzabal.
Ainda há bocado falámos disso, mudaram mesmo ofensivamente. Mudavam. A Espanha procurava muito mais o espaço, deixou de procurar e as alas, deixou de procurar.
Ainda há bocado disso, isso que eram umas verticais.
Mesmo assim foi.
E ele soube renovar. Ele soube renovar estrategicamente a sua equipa, porque o adversário depois também se prepara, não é?
Ele também soube, porque Nico Williams, lesionado durante o Mundial. E tinha que jogar poucos minutos. Yamal, lesionado no início do Mundial, nem sabia se ele conseguia ir até o fim da prova. Ele teve que se adaptar porque os dois estavam lesionados. Eu quero ver em setembro, estamos a dizer que eles mudaram completamente, se os dois estão em forma, se não vão voltar à mesma tática, que é...
Imagina que volta e pode ter sucesso.
E pode ter sucesso na América, já tive.
Pode ter sucesso. É esse o trabalho do selecionador e do treinador.
É adaptar a estratégia.
Mas será que também Luís de La Fuente não era também alguma coisa a tentar com Portugal? Eu, sinceramente, eu fiquei até perturbado quando não vi o Rui Jorge não ter uma oportunidade de selecionador nacional. Nem ter um jogo como selecionador nacional. Nem lhe darem uma oportunidade. Ele ficou 10 ou 15 anos. Com o sub-21.
15. Fez um trabalho fenomenal.
Com o sub-21 e não teve uma oportunidade. Nem lhe deram um ano a dizer: olha, vais um ano, vamos ver os resultados e se não foram bons, vamos contratar outro. Não, nenhum ano deram ao Rui Jorge. Foi uma vergonha para mim o que fizeram com ele. E voltamos um bocadinho ao que diz aqui o Armindo. Quer dizer, vamos colocar um espanhol. Tinhas o Rui Jorge há tantos anos.
O problema é
que tantos formadores.
No Rui Jorge, acho que o que faltou, faltou-lhe títulos.
Sim.
E no futebol tu quer
ele não foi quer, buscar não. O único título do sub-21? Do qual? Europeu?
Qual?
Europeu?
Ganhou
a final? Não ganhou, foi à final, ganhou? Mas perdeu.
Ganhou?
Não ganhou no Europeu?
Vai lá ver se ganhou alguma coisa.
Mas perdeu. Mas a questão nem é a nacionalidade.
Exatamente.
Estamos a falar, perdeu com a Suécia para aí há 15 anos.
Mas acho que perdeu outro recentemente, ou não?
Foi em 2015, acho eu.
Exato.
Eu, para pegar... Eu só queria mesmo dizer mais uma coisa sobre a seleção, porque falarem do Yamal, do Kovacic...
Tens mais 3 minutos e meio para falar.
Ah, ok.
Nós agora deixamos de falar.
It's your time, man.
Não.
Quer uma ajuda do Ronaldo?
Não. Os meus colegas falarem... Neste Mundial foi não, mas bom. Não, para voltar às preocupações dos meus colegas sobre a seleção, eles falarem do Yamal e do Kovacic, que são
dois
o futuro. E é exatamente isso que me preocupa. A minha principal preocupação na seleção, na nossa seleção, é o futuro. Eles falarem das posições.
Perdeu duas finais.
Sim.
Contra a Alemanha e contra a Suécia.
Sim, a Suécia era em 2015. Lembro-me porque foi era quase em cima do Euro que ganhámos. Que já tínhamos jogadores, aliás, que jogarem nessa final. O Guilherme Carvalho e tinha o João Mário também jogarem nessa final, parece-me. Essa final de sub-21. Não, para voltar à minha principal preocupação da seleção nacional, para mim é o futuro. Há muitos jogadores, para mim, é o fim da linha para muitos jogadores desta geração. Não estarão presentes no próximo Mundial. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano.
Bruno Fernandes, achas que daqui a 4 anos não está?
Para mim não estão. Ou pelo menos,
Silva,
ou pelo menos
não acredito,
se estiverem, não vão dar o rendimento que derem neste
Mundial. Sim, não,
o Não. E foi isso que faltou também nesta seleção.
Bernardo Silva mais.
Jogadores
do futuro. Quer dizer, tens dois? Dois que saem? E isso vai renovar o quê?
Para mim, há muitos jogadores que forem para que agora vão para a Arábia
Saudita.
O Ronaldo fica,
se calhar o Ronaldo fica.
Só há dois que
saem. Embora que o Jorge Jesus treinou na Arábia Saudita e não vai esquecer os jogadores que estão na Arábia Saudita.
Para mim, é o principal objetivo do próximo selecionador é futuro. Apostar no futuro, porque é o futuro que vai nos permitir
construir.
Mas olha, com o Jorge, sempre jogador feito. O Jorge Jesus sempre gostou de jogadores.
Exatamente.
É isso que me preocupa mais, para além dos nossos principais problemas nas posições.
Estou também a falar sempre dos jogadores, mas os jogadores, a maior parte das vezes, também depende da carreira que eles escolhem. Eu recordo-me que fomos campeão do mundo, sub-17, se me recordo bem. Daquela geração, quem é que se safou? Que é a mesma palavra. Isso, quem é que se safou? Ninguém.
Tens um do Porto, o miúdo.
Ninguém. Eram estrelas. O Manuel Curto foi o melhor marcador. E depois? Depois o Benfica não soube aproveitar. Depois ele andou pelo Leiria, etc.
Isso é o trabalho
dos clubes. E fomos outra vez campeões sub-17. Já não vão dizer, estes campeões do mundo. Mas qual é também o valor destes jogadores? Desculpem lá, mas qual é o valor destes jogadores? Eles jogam em equipa. Ganham em equipa. E depois encontram-se nos clubes. É diferente. Estamos todos. E aqui o Walter, que é benfiquista, o Anísio Cabral. Esperamos que vai dar o Anísio Cabral. Marcou dois golinhos, não sei o que é que vai dar daqui a um ano. Porque o Henrique Araújo já foi arrumado. O futuro Cristiano Ronaldo, porque ele também vinha da Madeira.
Pois é.
E este ano não jogou no Benfica, nos clubes por onde passou o empréstimo não jogou e era o novo Cristiano Ronaldo.
Já voltamos, meninos, já voltamos para a segunda hora. Teremos também connosco o Henrique Mendes em direto de Oeiras. Fique na nossa companhia, até já.
Alfa. Alfa, Tribuna do Mundial, tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna do Mundial.